Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Hoje vamos retomar aí um tema necessário nesse momento, né? É necessário falarmos aí sobre o Covid no momento que estamos. Doutor Jonatas, o senhor já esteve aqui falando, né, da sua especialidade, né, e hoje acho que é um momento importante, né, doutor Jonatas, de passar os números, né, que o senhor tem sido sempre muito, né, solícito com toda a imprensa aí. Por que os números, né, doutor, por que passar? Porque às vezes os números na gravidade que você está falam por si só, né? Então, eu queria que o senhor falasse aí como é que está a situação hoje, principalmente em números de internações. A irmã já falou que no total é 85, mas tem muitas pessoas na UTI, tem muitas pessoas aguardando na emergência. Como é que está a situação, doutor, sob o ponto de vista médico?
Hoje estou aqui na Unimed, não como o médico ortopedista, mas como médico diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E fazer uma breve introdução antes de dizer esses números, né? Durante todo o ano passado, fizemos um plano de contingenciamento que foi solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde, onde nós disponibilizamos 32 leitos para internação Covid e uma UTI com 8 leitos. Né? Durante todo o ano, decorrer do ano, o nosso plano de contingenciamento era um plano que funcionava dentro do que era previsto, com uma boa margem de segurança. Por isso, nós não nos manifestamos muito, nós ficamos assistindo, digamos assim, as coisas que iam acontecendo. As internações estavam dentro do previsto. Final do ano passado, se pensou até na possibilidade de fechar a própria UTI Covid pela diminuição dos casos. Porém, na metade do mês de fevereiro começou a ocorrer um aumento no número de internações por Covid-19, associada a uma interação anômala, né, do vírus. Ele começou a ser mais agressivo e começou a ter um comportamento diferente do que tinha antes. Pessoas que antes demoravam 7 dias para entrar no estado grave, passou a entrar em 2. Isso a gente já conseguiu ver que era uma variante bem mais agressiva. Diante desses fatos, o governo do estado fez uma norma onde 50% dos leitos SUS que eram cadastrados em dezembro de 2020 fossem destinados ao atendimento do Covid-19, e nós aumentamos a nossa capacidade para 52 leitos, mantendo os 8 leitos de UTI, ou seja, 60 leitos no total. Nesse momento em que nós verificamos essa agressividade maior dessa entidade patológica, decidimos vir a público, a ir para a imprensa, ir para a mídia, para relatar a realidade das coisas que estavam acontecendo, pois o sinal vermelho havia ligado. E julgamos ser essencial que a população soubesse a verdade da nossa cidade e não ficasse exposta a comentários falsos, a comentários maldosos e a fake news de todas as espécies. Então, por isso nós decidimos passar uma situação que estava ocorrendo e que era preocupante. Inicialmente, começou a ter uma média de 40 pacientes internados, depois passou a 50, depois passou a 60, e sempre que se aumenta os casos de isolamento, né, pessoas contaminadas na cidade, que aliás é o isolamento móvel, né, porque as pessoas deveriam ficar em casa e não ficam, ficam andando pelas ruas, contaminando as outras. Em média, 10% desses números acabam lá dentro do hospital. E no momento em que nós tivemos aí, na semana passada, passou de 800 casos infectados, nós já sabíamos que ia estourar a capacidade do hospital. E isso aconteceu. Hoje nós tivemos um momento, como a irmã falou, com 85 pacientes lá dentro do hospital. E no momento que está lá dentro, não interessa se ele está internado ou se ele está na urgência, ele tem que ser assistido por alguém, né? Nós estamos com uma dificuldade tremenda para manter os 60 pacientes atendidos, com déficit de pessoal, com déficit de médico e com déficit de pessoal de enfermagem, enfermeiras e técnicos. Então imagina tu ter 25 pacientes a mais numa sobrecarga dessas. Durante o dia se remanejou alguns pacientes, se deu alta para outros, infelizmente teve óbitos, né? Mas agora, nesse momento, nós estamos com cerca de 70, não dá para dizer exatamente, porque os números são muito dinâmicos, quanto maior o N, quanto maior o número de pacientes, maior a variação. Mas eu diria que agora nós temos cerca aí de entre 70 e 75 pacientes dentro do hospital. E quando eu digo dentro do hospital, salientar bem, porque o fato dele não estar internado e de não ter um leito para ele, não quer dizer que ele não tem que ser assistido, ele está sendo assistido. E nós temos, nós temos de 10 a 15 pacientes nesse momento a mais do que a capacidade que nós já tínhamos dificuldade de manter. E a perspectiva é péssima. Eu não sei com quantos números fechou o isolamento hoje, mas ontem era de 1.230 isolamentos, ou seja, a perspectiva de 100 pacientes com mais de 100 pacientes com necessidade de internação. E o nosso limite é 60, porque no momento em que nós passarmos desse limite, nós tivemos mais gente que isso, nós começamos a prejudicar o atendimento das outras doenças, né? Agora, há poucos minutos atrás, eu internei uma senhora de 94 anos com uma fratura de fêmur. Ela vai ter que ser operada, né? Tem os acidentes que acontecem com frequência, eles têm que ser operados. Tem as apendicites, tem as colicistites agudas, tem as insuficiências renais por cálculo, aquelas doenças que têm que ter uma cirurgia. E eu não posso permitir que esse tipo de atendimento, esse tipo de patologia seja prejudicado em virtude de apenas uma doença. Portanto, hoje nós fomos às autoridades competentes, fizemos ofícios e colocamos que o nosso hospital tem uma capacidade limitada e que nós, com os recursos que temos, deixar bem claro, recursos pessoais, médicos, enfermeiros, não temos como aumentar mais essa capacidade. Então a situação é muito preocupante. Eu nunca imaginei na minha vida ver uma coisa dessas, um cenário de guerra dentro do hospital, pacientes por todos os setores próximos a emergências, internados, né? No leito, usando oxigênio, já iniciando a medicação. E por isso a situação é realmente caótica. É um número exagerado de pacientes que estão ali e, inclusive, prejudica o atendimento dos outros e a nossa capacidade de isolamento daqueles pacientes que também não têm Covid na urgência e emergência. O hospital de campanha, ele é uma coisa meio poética, né? Ele é poético porque, na verdade, é uma coisa que se desenvolveu nas guerras, né, em lugares remotos, onde não se tem uma estrutura física adequada. Então se constrói ali uma barraca, um container, uma coisa desse tipo, e dentro se monta um hospital. A área física, para nós, na nossa cidade, não é o problema. Isso aí, até um ginásio de esportes já serve para fazer o hospital de campanha. Mas quem vai trabalhar no hospital de campanha? Quem é que vai atender o doente? O ser humano, por mais que exista desenvolvimento tecnológico, isso ainda por muitos e muitos anos, ele depende de outro ser humano. Né? E coisas que nós prevíamos e dizíamos há muito tempo, e eu sou uma pessoa que sempre disse isso, um dia nós vamos chegar a um ponto que vamos ter a crise de mão de obra. E a crise está aí, está instalada. Não, nós não conseguimos um profissional habilitado para fazer isso do dia para a noite. Nós temos colegas médicos hoje que estão infectados. Nós estamos constantemente tendo que remanejar a escala de plantões, porque as pessoas estão se infectando mesmo com vacina. Né? A vacina ela é eficiente em 70, 75% dos casos. Né? Tem um quarto dos vacinados ainda vão pegar a doença. É claro que nos mais jovens com uma letalidade menor. E a exposição do profissional de saúde a esse tipo de patologia é muito alta. Então, muitos têm medo, não querem trabalhar, e a gente não pode obrigar ninguém a trabalhar. E muitos realmente ficam doentes. Né? Então, hospital de campanha, se tivesse gente para trabalhar, seria uma boa opção, mas não tem, a gente precisa de pessoas. E pessoas habilitadas, pessoas de bom senso, né, que possam ajudar. E diante desses recursos humanos que nós temos, a nossa capacidade de atendimento ela está estagnada. E eu acredito, e pelos números aí com a Secretaria de Saúde, está ocorrendo também na rede básica. Então, é um colapso, né? E nós temos que bloquear a proliferação desse vírus, a transmissão, a qualquer custo. A qualquer custo. Toda aquela encenação que foi feita no passado, que eu sou um crítico disso aí, onde se parou a economia do município por 40 dias, sem ter um caso de Covid, porque tinha Covid em Nova York, isso aí sim é uma coisa que foi irresponsável e desnecessária. Agora não. Agora aquela encenação que foi feita no passado é real. Aquilo que foi feito é necessário ser feito. Agora. Né? Há 2 meses acionamos o sinal vermelho com as lives que a gente fez semanalmente. E aconteceu o que nós temíamos. Agora sim. Aquele treinamento, aquele teatro que foi feito em março, abril do ano passado, agora é para valer. Tem que funcionar. Porque senão vai morrer gente nas calçadas. E isso que eu estou dizendo é estatístico. Né? Cerca de 10% dos contaminados acabam dentro do hospital. E se nós hoje, certamente deve ter mais de 1.300, eu não vi no final do dia qual foi a taxa dos contaminados, nós temos uma perspectiva de muito mais de 100 pessoas com necessidade de internação. Isso é uma verdadeira tragédia para o sistema nosso de saúde aqui dentro do nosso município. Hoje, lá na emergência do hospital, tem 4 pacientes entubados na sala vermelha. Né? Não temos mais nenhum respirador disponível. A nossa UTI, que não é UTI Covid, ela está com 7 ou 8 pacientes com síndrome pós-Covid, quer dizer, aqueles pacientes que foram para casa com alta e que tiveram complicações no decorrer do tempo, que se chama síndrome pós-Covid. Ou seja, nós temos 12 pacientes entubados com a doença, nós temos mais 7 pacientes com pós-Covid, ou seja, nós temos 19 pacientes dentro do hospital com um tubo, porque precisa, porque passaram por essa doença. Nós estamos com o nosso inverno pela frente, nós temos um clima rigoroso no nosso inverno, então a perspectiva das outras pneumonias, das outras doenças virais aumentarem é muito grande, e nós já nesse ponto estamos com essa situação. Portanto, tem que bloquear o ritmo dessa contaminação a qualquer custo.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de conversar agora com o Dr. Cássio Cook, que é médico oftalmologista, está chegando aqui em Lagoa Vermelha e vai abrir então a sua clínica. Seja bem-vindo então, doutor. Acho que a gente pode começar com o senhor se apresentando então para a nossa audiência.
Meu nome é Cássio Cook, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria e fiz residência médica em oftalmologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou residir aí na região, vou atender aqui em Lagoa Vermelha, em Sananduva, e realizarei procedimentos cirúrgicos também aqui na região, principalmente cirurgia de catarata e de pterígio.
Legal, o senhor é um médico muito jovem, não é, doutor?
Sim.
Como é que escolheu essa profissão, onde é que o senhor está vindo?
Então, eu sou natural de Sarandi. Eu escolhi a oftalmologia porque eu sempre gostei de uma especialidade clínica e cirúrgica. Eu gosto muito da relação médico-paciente, em atender o paciente, e gosto de realizar procedimentos cirúrgicos. Então, acabei unindo as duas coisas e acabei escolhendo a oftalmologia, que tem um campo muito bom nessas duas áreas.
Bom, e o senhor é um médico bem completo, porque vai acompanhar o paciente desde a chegada até o consultório. E se for um caso que necessita um procedimento cirúrgico, o senhor também é um médico que vai para a sala de cirurgia.
Sim, isso mesmo, Ricardo. Eu mesmo farei o diagnóstico, por exemplo, de catarata ou pterígio, ou esses outros procedimentos cirúrgicos, e eu mesmo realizarei o procedimento e acompanharei o pós-operatório.
Muito legal. O senhor é natural de Sarandi, chegou em Lagoa Vermelha faz muito tempo já, doutor?
Não, eu sou natural de Sarandi, eu estava residindo em Porto Alegre nos últimos 3 anos, de 2018 a 2020, na verdade, começo de 2021, quando eu terminei a residência médica. Eu terminei a residência em final de fevereiro, agora deste ano, 2021, e iniciei o projeto do consultório agora, em março, e em Sananduva um pouquinho antes. Em Sananduva já comecei a atender faz uma semana, mais ou menos. Aqui o consultório ainda está em reforma, acredito que daqui a 15 dias eu vou estar atendendo aqui no município e residindo aqui também.
Pois é, o senhor vai ter o consultório aqui e as cirurgias, por enquanto, vão ser realizadas lá em Sananduva.
Isso. Eu terei um consultório aqui para fazer a consulta oftalmológica geral e um em Sananduva, que também realizarei a consulta oftalmológica geral, mas os procedimentos cirúrgicos eu realizarei no Hospital de Sananduva, porque eu acabei fazendo um convênio com o hospital na compra dos equipamentos cirúrgicos, que demandam um investimento de alto valor e uma estrutura adequada, e eu acabei fechando uma parceria com o hospital de lá.
Bem legal. Como é que o senhor escolheu Lagoa Vermelha? Tem algum familiar por aqui também, doutor?
Eu tenho uns amigos que moram aqui, que são do tempo da faculdade ainda, e eu vim para cá algumas vezes no período que eu estava na faculdade, acabei gostando bastante da região, e pela amizade e a essas pessoas e em querer explorar a parte cirúrgica que não é realizada aqui na região, acabei escolhendo Lagoa Vermelha e Sananduva para residir.
É, aqui em Lagoa Vermelha, não sei se o senhor sabe da lenda, mas tem uma bica aqui na cidade que diz que quem toma da água de lagoa, daí não sai mais daqui, fica por aqui.
Não sabia dessa.
Tem essa lenda, e também é considerada a terra nacional da amizade, a capital gaúcha do churrasco, em processo para virarmos também a capital nacional do churrasco. Doutor, as perguntas que já chegaram aqui são no sentido se o senhor atende convênio, que essa talvez seja a maior demanda, já que oferece então, né, um descontinho para quem procura esse tipo de serviço.
Sim, eu atendo convênio, já estou credenciado na Unimed, inclusive lá em Sananduva eu já estou atendendo Unimed e vou atender IP também. Lá em Sananduva eu vou começar semana que vem a atender IP. Aqui no município, acredito que quando eu estiver já com o consultório, já esteja atendendo os dois planos. Unimed, com certeza, o IP às vezes demora um pouquinho, porque é um pouco mais burocrático para a inicialização assim, do consultório, mas acredito que quando eu inaugurar o consultório aqui, eu já esteja atendendo IP aqui também.
Eu acho que são os dois principais planos de saúde. Teve a dona Maria Lídia que mandou essa pergunta do IP. Teve também aqui, deixa eu ver qual é que é o nome da nossa outra ouvinte, a Emilene. Ela pediu se o doutor estará atendendo convênios, como a Unimed. Está confirmado, então. Também tem a outra pergunta aqui, deixa eu ver, é da Maria. Ela mandou um pouco mais cedo, ela pediu o meu plano de saúde é o IP. Esse oftalmo é credenciado no convênio. Então, nesse momento, ainda não, né, doutor? Mas estamos no processo de encaminhar já o IP.
Em Sananduva eu já estou credenciado, apenas estou credenciando os exames que demoram um pouquinho mais, como lá eu vou ter diversos exames, principalmente os pré-operatórios cirúrgicos, eu tenho que fazer essa parte de credenciamento dos exames. Acredito que até a semana que vem eu consiga lá, e aqui acredito que quando eu iniciar eu já consiga atender a consulta oftalmológica geral pelo IP.
A Maria, que enviou essa pergunta, ela também falou que tem catarata no olho direito e queria saber também essa informação que nós já adiantamos, se o senhor fará cirurgia aqui na nossa região. E aí nós já conversávamos também antes, não é, doutor, de entrarmos no ar aqui, do quanto a catarata tem sido frequente nos consultórios oftalmológicos e é talvez hoje o problema mais relatado nas clínicas, doutor Cássio?
Sim, retirando os erros refrativos, que são corrigidos com óculos, a catarata com certeza seria o segundo maior... A primeira doença, na verdade, ocular, tá? Ela comete bastante... Com o envelhecimento da população agora, as pessoas mais idosas, quase acima de 80 anos, quase 100% das pessoas têm catarata, acima de 70%, acredita-se que aproximadamente 50% das pessoas tenham catarata. Como ela é uma doença insidiosa que não tem nenhum sintoma de dor ocular ou algum outro sintoma álgico, simplesmente a pessoa vai diminuindo a qualidade visual com o passar do tempo, às vezes o diagnóstico acaba demorando um pouco. Mas é uma doença com uma incidência bem elevada.
Pois é, e é um dado, inclusive, que nos assusta, né, doutor? Quer dizer, pessoas acima de 80 anos, 80% delas vão ter, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 vão desenvolver a catarata depois dessa idade, um grupo um pouco menor antes dos 70, e pessoas jovens também hoje em dia são acometidas por esse tipo de deficiência no olho, não é?
Sim, principalmente pessoas com diabetes às vezes acabam tendo catarata mais precoce. Pessoas que também tiveram muita exposição à luz solar também geralmente acabam tendo catarata mais precoce. Mas assim, a catarata hoje nem se considera, na verdade, uma doença. Na verdade, se considera um envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do olho. E hoje em dia se tem uma técnica cirúrgica muito moderna e segura. Claro, como toda cirurgia tem seus riscos, mas são riscos muito baixos e... É uma cirurgia muito segura hoje e que oferece uma reabilitação visual muito boa. Então não é uma coisa que preocupa tanto, porque é uma coisa bem resolutiva. E a pessoa tem uma melhora da qualidade de vida muito significativa. Se sabe hoje que idosos com catarata, inclusive, aumentam bastante a incidência de quedas, que era um dado que não se tinha antes, mas se sabe que idoso, às vezes, nem é tanto a qualidade visual, mas até ele tem uma reabilitação de vida melhor, consegue se locomover melhor, consegue se ambientar melhor no meio. Então, sendo uma doença que é corrigida facilmente, tem uma reabilitação visual muito rápida, é tranquilo, assim, não é algo que preocupe tanto.
Bom, é uma doença que o senhor falou que ela acontece com o envelhecimento. O cristalino do olho vai ficando mais velho, vai ficando apagadinho, meio desgastado e acaba então influenciando. Como é que a pessoa pode se perceber tendo catarata, doutor? Tem uma idade que a pessoa tem que ficar mais de olho, então, nesse assunto?
O que geralmente a pessoa percebe é que a qualidade visual fica um pouquinho pior. No começo, às vezes, as cores não são mais nítidas como eram antigamente, tá? Com o passar da evolução do isso a gente chama de diminuição da sensibilidade ao contraste. O contraste das cores não fica como era antes. Esse é o primeiro sintoma assim, da catarata, que às vezes passa meio despercebido.
É meio que um embaçamento, doutor?
Não, a cor não era tão nítida como foi já. O embaçamento geralmente é a segunda parte. Quando a pessoa começa a ficar com a visão embaçada, geralmente ela está com uma catarata um pouquinho mais avançada, que aí sim está atrapalhando mais a qualidade visual dela. E aí, claro, com o passar do tempo, a visão vai ficando cada vez pior e às vezes chega uma visão bem precária, que ela enxerga 1 a 2 metros só na sua frente e acaba não enxergando mais longe que isso.
Quando a gente fala em catarata, lembra aquela pessoa que tem a pupila branca, né? Fica esbranquiçada no meio. Toda a catarata vai ficar branca e esses problemas começam a aparecer quando já aparece o branquinho no olho ou é anterior a isso, doutor?
Não, a catarata branca é um estágio bem avançado da catarata. Quando o cristalino fica branco, a pessoa já está com um quadro de catarata bem avançado e que está piorando muito a quantidade visual dela. Geralmente, uma catarata branca, a pessoa vê apenas luz ou vultos. Ela não consegue ter uma visão melhor que isso. Então, é um estágio bem avançado da catarata. Inclusive, é uma catarata que, aí sim, as complicações cirúrgicas são um pouquinho maiores, porque é uma catarata mais difícil de ser extraída. O ideal é que a cirurgia da catarata seja realizada antes, porque tecnicamente é um pouco mais simples de se realizar e, consequentemente, as complicações cirúrgicas são menores.
E isso, agora a gente vê menos pessoas nessa condição, né? Antigamente as pessoas acabavam deixando muito tempo, tinha pessoa que ficava cega por causa da catarata.
Sim, a catarata hoje ainda é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, uma cegueira que tu consegue tratar. É diferente do glaucoma, que é uma cegueira irreversível. Depois que a pessoa fica cega por glaucoma, não tem hoje nenhum procedimento que tu realize e a pessoa volta a enxergar, ao contrário da catarata. Sim, a catarata branca tem diminuído muito a incidência, principalmente com a facilidade do acesso ao procedimento cirúrgico mais precoce. Antigamente se realizava uma técnica cirúrgica que era um pouquinho mais difícil, ia ponto na córnea, a incisão corneana era muito maior, então se deixava a catarata evoluir mais para realizar a cirurgia. Hoje, como a técnica é mais moderna, se faz uma incisão de aproximadamente 2,4 milímetros na córnea, uma incisão muito pequena, que inclusive não vai ponto no pós-operatório, a cirurgia acabou sendo indicada mais precoce pela reabilitação visual mais rápida e pela segurança da técnica hoje.
Hoje a pessoa faz essa cirurgia acordada, doutor?
Sim, o que se faz hoje é a pessoa se dá uma leve sedação na pessoa para ela ficar levemente desacordada, mas não tem anestesia geral, não vai ser entubada, nem nada nesse sentido.
É só para ela não mexer o olho na hora.
E daí se faz um bloqueio peribulbar, que se chama, que é uma injeção ao redor do olho, com a pessoa levemente desacordada, para tirar a mobilidade e a sensibilidade do olho. Então, para o olho ficar parado e a pessoa não sentir dor. Depois de realizado isso, a pessoa pode ficar acordada, não vai estar enxergando apenas uma luz, não vai estar sentindo nada, ou pode ficar levemente sonolenta para caso se sinta incomodada.
Aí tem que ir o parceiro para trazer de volta para casa, para não ter risco também para as outras pessoas, né? No caso dela voltar dirigindo, por exemplo. Aí, doutor, o pós-operatório, ele é muito rigoroso? Como é que é feito também o tratamento depois dessa cirurgia, que o senhor já fala é algo rapidinho para ser feito, né?
Sim, o pós-operatório... A gente geralmente faz a cirurgia, por exemplo, hoje, a pessoa vai para casa com o curativo, a gente retira o curativo no consultório mesmo no dia seguinte, se vier ela em torno de 5 dias depois, que é para ver como é que vai a evolução do olho, com uma semana ela já tem uma reabilitação visual muito boa, ela já está quase enxergando 100% desse olho, se não tiver nenhum problema na retina, que isso é avaliado antes e conversado antes da cirurgia. E se vê o paciente com um mês para ver o grau final. E, hoje em dia tem aparelhos muito modernos, inclusive eu terei ali em Sananduva, que a gente consegue precisar com muita segurança o grau refracional que a pessoa vai ter no pós-operatório. Ou seja, eu consigo, conversando com a pessoa, escolher o melhor grau que ela queira ficar no pós-operatório, para, na maioria das vezes, deixá-la independente do óculos após a cirurgia.
Já coloca uma lente nova ali que ela já corrige também algum probleminha de visão.
Sim, hoje se consegue, com as lentes mais modernas, deixar a pessoa o mais independente possível do óculos. Às vezes ela fica uma pequena necessidade para visão de perto, quando é uma letra muito pequena, para leitura ou alguma outra coisa, usar o óculos, mas para fazer a maioria das atividades hoje se consegue deixar a pessoa independente do óculos.
Bem legal. Doutor, a gente falou então sobre esse problema que é a catarata, é tirado uma pecinha de dentro do olho, né? Uma espécie de uma lentezinha que tem, e colocado essa peça artificial. Depois disso é garantido que ela não vai mais ter catarata.
Sim. A gente retira o cristalino, que é a lente natural do olho, e a gente retira ele totalmente. Então, não tem como a pessoa ter catarata novamente. Mas como a gente implanta a lente intraocular dentro de um saco capsular, que era onde o cristalino estava, às vezes, após a cirurgia, após 1-2 anos de cirurgia, às vezes acontece de ocorrer uma opacificação nesse saco capsular. Aí a pessoa volta a enxergar meio nublada, algumas até acham que retorna a catarata, mas não é isso que acontece, tá? É simplesmente a proliferação celular que acontece atrás da lente, e isso é facilmente resolvido com a aplicação de um laser, que a YAG Laser se faz no consultório, e a pessoa volta a enxergar normal. Então a catarata, uma vez retirada, não volta mais.
Que bom. É uma cirurgia muito cara para se fazer, porque você perder um dos sentidos é algo bem grave. Quanto é que custa para reabilitá-lo, então, doutor? Mais ou menos, né?
A cirurgia não é muito cara. Depende muito da lente intraocular que vai ser utilizada. Isso é conversado bastante, porque tem diversas lentes no mercado, tem diversas lentes premium que são um pouquinho mais caras, mas também tem uma reabilitação visual um pouquinho melhor. Mas não é um procedimento muito caro, não.
Tá certo.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.